Bom, declaro aberta a sessão do Colégio de Procuradores. Havendo quórum, em votação, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira divergir, declaro aprovada. A Procuradoria não tem nada a informar aos senhores, porque eu estou apenas substituindo temporariamente o Procurador-Geral. Ao Corregedor.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores Procuradores, a Corregedoria de igual forma encontra-se com seus serviços se desenvolvendo regularmente, nenhum registro digno de nota.
A Coordenadoria-Geral.
Bom dia a todos. A Coordenadoria encontra-se tudo normalmente.
Senhora Ouvidora.
Procurador-Geral em substituto, revivendo os tempos, né, doutor Moacir? Que esteve à frente da instituição, seja novamente bem-vindo. E dizer que na ouvidoria também os serviços estão em dia. E dizer, registrar, não podia deixar de falar, da minha satisfação, nós estamos hoje na primeira teleconferência, né, que a Escola Superior do Ministério Público consegue, com os equipamentos adquiridos, fazê-lo. Temos um público de mais de 30 pessoas, né, são 38, 39 deles. E nós não abrimos para o público externo, porque eu estava com dificuldade de ultimar os contatos com a Coordenadoria da Infância de São Paulo. Praticamente hoje de manhã, entre ontem e hoje, foi que nós ultimamos. E me parece que é a única instituição que está fazendo essa transmissão. Não que outras pessoas não tenham acesso virtual, mas é a única instituição que teve a ideia, né, e isso foi através da COAPAR, de fazê-lo para um número mais expressivo. E acredito que a gente tem que fazer o uso dessa tecnologia, desses instrumentos, exatamente para evitar essas viagens, às vezes, muitas vezes desnecessárias, de um grupo menor, né, quando o conhecimento pode ser disseminado para um grupo muito mais expressivo. Nós fizemos a abertura, né, agora mais ou menos às 9 horas, doutor Nilton pela escola e eu pela Coapaz, e fiquei realmente bastante contente, né, com essa chamada que foi atendida por servidores da casa, né, sobretudo. Então eu gostaria de fazer esse registro.
Só uma parte em relação a essa observação da doutora Conceição, que me parece que é um elemento administrativo que a Procuradoria utiliza de grande valia, não é? Não só em relação à eficiência administrativa, aos custos operacionais. Então, eu queria me congratular com a Procuradoria-Geral, na pessoa dos seus dirigentes, e de igual forma com a doutora Conceição, que proporcionou com o seu pedido a utilização desses recursos de informática, de teleconferência, que de fato otimizam bastante a prestação continuada de cursos, simpósios, seminários e a atualização. Isso não só para os servidores, mas particularmente para os membros no processo de formação e de atualização dos nossos membros. A Corregedoria se soma a essa iniciativa também, no sentido de dizer que estaremos atentos para fazer uso desses equipamentos, não é, que foram adquiridos pelo Procurador-Geral para serviço de toda a instituição e estão sendo gerenciados pela Escola Superior do Ministério Público por meio do seu diretor, doutor Nilton. Então, me congratulo, me somo e entendo que é extremamente relevante esse tipo de atividade administrativa como aqui noticiado.
Doutora Conceição, eu queria também expressar da mesma forma minha satisfação de ver esse projeto finalmente, né, sendo utilizado. Era uma coisa que nós ansiávamos há muito tempo, mas eu queria fazer a pergunta técnica, digamos assim. Já que ele está sendo difundido, acho que é via internet, como é? Como a gente faz para acessar?
Na verdade, o que aconteceu? Quando eu soube do seminário, tem uns 10, 15 dias, havia a possibilidade de inscrição virtual. Né? Pessoa única, física, certo. Cada um assistiria do seu próprio, via senha, e a presencial. Como eu conversei com o Rony, ele disse, não, se você quiser, você vai. Eu fiz a minha presencial. depois foi que a ideia me veio, né? Por que não transmitir com a minha senha através da escola? Perguntei a Nilton, vocês têm equipamento para isso? Temos. Então eu solicitei a São Paulo que a minha presencial se transformasse em virtual.
Entendi.
Né? Mas não só virtual para mim, um virtual que permitisse que todos que fossem assistir o curso também pudessem ser certificados, porque senão só eu que serei certificada.
Entendi.
Daí essa demora dessa tramitação. É, e também porque a Escola da Magistratura Paulista ofereceu 400 vagas virtuais para o Brasil todo. Isso não, em 24 horas e tinha acabado, não tinha como, né, ter. É, não tem. Rapidamente se esgotou, tanto a presencial, tanto a virtual. E aí o Tribunal de Justiça, quando conversando comigo, a Coordenadoria da Infância, nós tivemos também uma reunião aqui com Iraci e Haroldo Rigo, são pessoas assim muito comprometidas no que fazem. Eles também perceberam essa possibilidade, então abriram também pela Escola da Magistratura.
Mas é preciso que a pessoa tenha se inscrito para pegar uma senha?
Como é o sistema? A Universidade Federal foi a única que veio de fora. Eu fiquei com receio de abrir para o público externo, sem ter a certeza, porque tudo foi assim de muito última hora, que isso seria realmente possibilitado. Então, qual é? O que é que Nilton fez? Nós entramos em contato com a Escola da Magistratura Paulista, e foi demonstrado que nós temos condição de técnicas, de além de passar em tempo real o curso, termos o controle biométrico de presença, porque vai ser certificado pela Escola Paulista da Magistratura, mas eles exigem que as pessoas inscritas estejam presentes manhã e tarde, hoje e amanhã. Então, quer dizer...
Então, aqui não vai ser virtual, digamos assim.
Está sendo, lá embaixo.
Mas é lá embaixo. As pessoas estão fisicamente na escola.
Estão todas fisicamente.
Assim, acesso remoto pelos nossos computadores sem certificação, não há essa possibilidade, né?
Eu não sei lhe dizer, senhora Cristina.
Porque às vezes a pessoa quer assistir uma parte, algumas conferências.
Mas eu acredito, sim. Sabe o que é que eu posso fazer para quem queira?
Certo.
A senha que está sendo usada na escola é a minha. Eu posso colocar aqui para o Colégio de Procuradores a senha e o login.
Pronto.
Vocês entram com a minha senha e o meu login.
Eu gostaria, eu não quero a certificação, eu queria só assistir
algumas
coisas.
O que eu tenho que falar, Carlos Augusto, me coloca, me dê só um tempo de eu conversar com a Coordenadoria da Infância, porque o que eu tenho medo é que comece outros acessos, e vou dizer, peraí, uma mesma pessoa acessando em tantos lugares,
exato.
E aí rompem o acesso para esse público da escola.
Sim, só se for permitido, né?
Pode cair o link, né?
Ou se você poderia criar uma
cadastro. Mas como, Cristina? Não tenho, sabe?
A
não ser o seguinte, vocês podem ainda se inscrever pela escola.
Certo.
Não, pode escrever pela escola nossa.
Vai cair, viu, doutora Conceição? Vai cair.
Quem vai cair?
Não, vai cair a
informação. Tô brincando.
E outras pessoas também.
Eu tô brincando, quem vai cair?
Porque a senha é pessoal. Se você dá
só se for autorizado, claro.
É um uso indevido da
senha. Só se for autorizado, com certeza.
Mas a Coordenadoria da Infância sabe que minha senha... Não, Jorge, mas a Coordenadoria da Infância sabe que minha senha está sendo usada para
escola.
Essa teleconferência.
A sua está sendo institucional.
A minha está sendo institucional. Exato. Tanto é que vocês chegam lá no telão, acesso senha, tem Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. A minha foi cedida para a instituição.
Certo.
Agora, se pela minha podem acessar de computadores particulares... eu tenho...
É melhor talvez nem tentar, né?
Porque pode... Isso está reproduzindo.
Como isso não foi feito previamente, eu acho que não vale a pena mexer no que está funcionando.
A minha satisfação se deve ser a primeira vez que a teleconferência é usada com equipamento da escola. Ela está sendo usada pela Coapaz, que vocês sabem do afeto que eu tenho a essa comissão, essa temática nova, né? E o terceiro registro foi o que eu coloquei lá na abertura, essa procura, né, dos servidores por ela. Quando eu deixei bem claro que nem tem relotação, nem tem gratificação. Né? Então, isso foram eu coloquei na notícia e a espontaneidade. Então, isso realmente me causou uma alegria grande.
Doutora, você poderia perguntar se a gente podia usar, se nós poderíamos usar a nossa senha para entrar para assistir sem receber.
Vocês estariam ter que inscritos na escola.
Sim, nós nos inscreveríamos na escola nossa.
Eu acho que sim.
Não pode.
Eu acho que tem que fazer a inscrição pela nossa escola.
Sim, ainda pode ser feita.
Ainda pode. Mas é um dia que amanhã que eu fiquei muito feliz. Eu fico feliz com essas coisas, né? Essa me dá assim um retorno muito bom.
Mais algum?
Tenho. Na próxima semana eu vou pedir ao doutor Ernesto para fazer a substituição. Eu estou indo a um evento em São Luís do Maranhão, é um lugarzinho, mas
é bom.
É a terceira vez, São Luís. É quarta, São Luís. Quinta e sexta,
não é mais quente que Cuiabá.
E também quero comunicar a vocês que a ouvidoria de Sergipe vai fazer, no encontro de São Luís, uma apresentação sobre a autocomposição dos ministérios públicos brasileiros, né? Então, também deixar isso pautado.
Desculpe.
Senhor procurador-geral, colegas procuradores, colega promotor, não podia deixar passar em brancas nuvens a data de hoje, que é uma data bastante significativa, por tratar-se do Dia Internacional da Mulher. E eu vejo na pessoa das doutoras Cristina Mendonça, doutora Cristina Brandi, doutora Conceição, que também representa o meu alvedrio, o poder feminino neste colegiado. Daí eu serei breve. E trago para o colégio, para deixar marcado nos anais deste colegiado, as seguintes palavras. Com certa venda, não obstante ser hoje a data comemorativa, na verdade todo dia é dia da mulher. A mulher, sem sombra de dúvida, constitui-se na maior das invenções existentes. A sabedoria popular ressalta que se o Criador não fez coisa melhor, é evidente que ficou com ele. Contudo, por ser humana, obviamente é passível de erro. A propósito, Khalil Gibran assevera que quem não sabe aceitar as pequenas falhas das mulheres não aproveitará suas grandes virtudes. De autoria desconhecida, consta na internet que mulheres são como a lua, com suas fases às vezes ficam escondidas, mas nunca perdem seu brilho encantador. E ressaltando a experiência feminina, a jornalista e humorista Ellen Howland, com toda a perspicácia, afirma: uma mulher leva 20 anos para fazer do seu filho um homem, outra mulher 20 minutos para fazer dele um tolo. Sem maiores delongas e associando-me às justas homenagens, deixo como mensagem minha, de autoria também desconhecida, que o difícil não é conquistar várias mulheres, mas sim conquistar a mesma mulher várias vezes. Finalizando, portanto, felicito o poder feminino, especialmente as valorosas mulheres do Ministério Público. E, portanto, que viva as mulheres.
Muito obrigada.
Muito bem.
Só um instantinho, doutor Zé Carlos, me perdoem, sabe? Eu estou com um grupo lá, esse grupo eu estou coordenando. Eu agradeço bastante as palavras.
Eu só gostaria de saber, Conceição, quais são os dias da reunião, exato.
Quarta, então, quinta e sexta.
Essa próxima agora. Essa
quarta,
próxima.
Quinta e sexta.
Obrigado.
Então, eu vou me ausentar porque fica até constrangedor eu não estar lá, né? No momento. Sim. Obrigada, viu?
Bom, doutor... por favor.
Bom dia a todos. Eu queria fazer apenas um registro de que na última terça-feira, dia 6 de março, o Comitê Gestor do Planejamento Estratégico se reuniu para aprovar a minuta dos regimentos internos, as minutas dos regimentos internos do próprio comitê e dos fóruns permanentes de resultados para a sociedade, FPRS, e do permanente de resultados institucionais, FPRI, disciplinando inclusive a periodicidade das reuniões ordinárias do comitê gestor, que eram de 3 vezes ao ano e passam a ser agora em fevereiro e agosto, e discutir a possibilidade de, creio que vai sair um projeto de resolução de autoria do procurador-geral, fixando o mandato do membro do Colégio de Procuradores junto ao comitê gestor, que eu acho que é bem razoável. Então, eu gostaria de fazer esse registro para que conste.
Pela ordem, então. Bom dia a todos. Não quero ser inédito em absolutamente nada, mas tivemos aí o doutor Ernesto, acho que a mesma ideia. Eu tenho feito de uma forma frequente Mas nesse ano eu queria acrescentar um detalhe a esta mínima homenagem que eu vou fazer às colegas, dizendo que ela se justifica muito mais, essa homenagem, que aqui nós temos também homens apaixonados. Doutor Moacir, doutor Celso, doutor Jorge, doutor Carlos Augusto. Esses, pelo menos, diuturnamente dão essas...
Ele também não, é apaixonado.
Também, muito bem. Mas eu queria dirigir essas pequenas palavras às minhas colegas, doutora Cristina, doutora Conceição, nossa Deneve, que precisou se ausentar, e também a doutora Cristina Brandi, né? É muito simples. Eu queria marcar, porque eu tenho feito isso com habitualidade, e como Deus me permitiu atravessar, passar pelo hospital incólume e estar aqui, eu digo que eu preciso marcar essa data, dizendo o seguinte: senhoras procuradoras de justiça, não porque alguém disse que esta data seria consagrada às mulheres de todo o mundo, não porque tivéssemos de lembrá-las somente por um detalhe meramente comercial, não porque a homenagem de Sartre não seja merecida, porque o é. A mulher poderia ser qualquer coisa que quisesse ou desejasse. Dizem que ela nasceu da costela do homem e se entronizou em seus sonhos e em seus desejos, como única também em seus pensamentos. Toda mulher tem um dom especial de ser, seja na graciosidade do gesto, seja no talhe da palmeira esvoaçante ao vento, seja no flanar pelas ruas com seu passo de garça, seja, enfim, por espargir o néctar do seu perfume por onde passa nas cidades, deixando a natureza completamente sem graça, com tanta beleza. A mulher foi obra de Deus, que a tudo criou. Mas quando a fez, retirou de cada pedaço da natureza fantástica, por ele desenhada, como para dizer ao homem de quem ela nasceu, que não era ela a segunda dele, mas a metade da maior, daquilo que o homem nunca poderia ter. A mulher tem graça e harmonia, uma melodia perfeita, uma sonata inspirada de Beethoven, que enlouqueceu pela cunhada e para ela escreveu músicas celestiais extraídas de harpas de anjos, aqueles mesmos que flutuam em brancas nuvens nos céus. A mulher é o conjunto da obra perfeita e acabada. Foi ela quem inspirou a Mona Lisa e fez Menelau ficar perdido de amor por Helena, a ponto de por ela deflagrar uma guerra. E foi também ela quem se vestiu de sonhos para dizer ao poeta os versos que deveria escrever, além de ser a verdadeira mulher de verdade, como disse o velho Mário Lago. Porque também disseram, como disse o Chico Buarque, que toda mulher tem o dom de iludir. A mulher foi escolhida para ser a mãe do Filho Único de Deus. A mulher enfrentou a guerra e a fogueira na figura da guerreira Joana d'Arc. A mulher foi a alegria do poeta e também a sua desgraça. Temos algumas destas mulheres neste colegiado, estimidas, nobres, autênticas nos seus mistérios, e a ela e a todas as demais colegas do Ministério Público, dedico esta brevíssima oração de homenagem.
Muito bem. Mais alguém quer se manifestar?
São três, somente para noticiar três fatos, não é? Que na próxima semana também eu estarei em reunião com os corregedores gerais na cidade de Maceió, na quinta e na sexta-feira. Portanto, possivelmente, a depender do horário que sair, porque iremos de automóvel, em Maceió, não poderei estar presente na reunião do Colégio de Procuradores. no dia de amanhã, na parte da manhã, haverá um simpósio, um seminário na OAB sobre a violência e busca da paz, promovido pelo Estado, município, enfim, algumas outras entidades e a Arquidiocese de Aracaju, e eu vou integrar a mesa de expositores tratando desse tema, né, sobre a violência. E no sábado estarei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, proferindo uma palestra sobre o princípio jurídico da fraternidade e a Constituição Federal do Brasil. Oportunidade em que, em seguida, haverá também o lançamento da minha obra, que foi lançado aqui no nosso prédio, né? Então são três assim, notícias que gostaria de partilhar com os colegas. Uma institucional e duas acadêmicas, vamos dizer assim, com reflexos institucionais, que se desenvolverão ao longo desta e da próxima semana. E, portanto, na segunda-feira eu contarei com a valiosíssima colaboração do nosso decano em uma correção que ocorrerá aqui no prédio, no nosso, na promotoria do direito do cidadão, o nosso decano, Dr. Moacir, a quem eu já registro os meus sinceros agradecimentos.
Muito obrigado. Mais alguém quer isso? Bom, eu faço minhas as palavras que foram dirigidas pelo doutor Zé Carlos e por doutor Ernesto e todos os demais em relação às mulheres. Nada mais tem a acrescentar. O que já foi dito é de uma grande beleza e de um sentimento que eu entendo, um sentimento profundo e sincero dos colegas. Está encerrada a sessão. Obrigado.